Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Mônica Montenegro.
Eu sou Ana Raquel Macedo. A gente começa o Salão Verde de hoje com uma matéria especial. A pauta surgiu após denúncia encaminhada à Rádio Câmara por representantes de comunidades ribeirinhas do município de São Francisco, no norte de Minas Gerais. Em um relatório, eles apontam uma série de problemas que a população local vem enfrentando por causa da poluição das águas do Velho Chico. Há relatos de alergias, diarreias e vômitos.
A equipe do Salão Verde entrevistou moradores da região e também o representante local da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. A Ana nos conta agora por que a população está tão preocupada e como o governo do estado tem lidado com a situação.
Paula Hermínia do Rosário é trabalhadora rural e mora às margens do São Francisco, na comunidade quilombola do Bom Jardim da Prata, a 6 quilômetros do município mineiro que leva o nome do rio. Com 3 filhos, a mulher de 45 anos conta que desde setembro passado, a comunidade anda muito preocupada com a qualidade da água do rio. Aquela época, após um longo período de seca, a água do rio ficou com um tom de azul diferente e com muita espuma. O cheiro também era bastante forte. Como a comunidade não é atendida pela rede de abastecimento, muitos moradores sentiram na pele a poluição, segundo Paula Hermínia.
Eu tomei água e tomei banho, só que eu me empolei todo o meu corpo, sabe? E me deu dor de cabeça também. Eu passei mal, foi em setembro, sabe? O ano passado, né? E quando descobrimos mesmo que a água estava imprestável, que não dava mais para a gente beber.
A comunidade do Bom Jardim da Prata vem sendo abastecida com caminhões-pipa, já que a Defesa Civil não recomenda o consumo da água do rio. Conselheiro de Saúde de São Francisco, João José Ramos, diz que apesar de a tonalidade do Velho Chico ter voltado aparentemente ao normal, a poluição continua. Segundo ele, alguns moradores das regiões ribeirinhas do norte de Minas Gerais já estão percebendo em alguns dias a volta do cheiro forte, assim como da espuma. Quem mais sofre, segundo o conselheiro de saúde, são as crianças e os idosos. Principalmente quando a poluição estava mais acentuada, houve relatos de alergias, diarreias e vômitos. João conta que as autoridades justificam a contaminação do rio como um fenômeno provocado por algas.
Os dados que eles informaram do ano passado é que é alga, é um mato, é um produto que tem na água, mas isso não, nós não acreditamos. Isso é só um esgoto que é jogado no rio de todas as cidades, inclusive o de Belo Horizonte é jogado no rio das Velhas, que ele vem e despeja no rio São Francisco. Então hoje a gente criou uma comissão de saneamento básico e meio ambiente, que é o que vai olhar, é para ir nesse centro de tratamento, olhar, fotografar e mais outras regiões aqui na margem do rio, que é para estar passando, para ver se alguém toma providência. Porque, infelizmente, o estado é omisso, né, nessa parte.
Com a proximidade de um novo período de seca, quando o volume do rio abaixa, os moradores da região temem que a contaminação piore, a exemplo do ano passado. Daniel Antunes Neto, chefe do Departamento Operacional Norte da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, confirma que com o clima mais seco, o problema da poluição pode se repetir. Mas ele insiste que a situação é provocada por um fenômeno inusitado de contaminação por algas azuis. As chamadas cianobactérias, em momentos de grande insolação no rio, encontrariam um ambiente favorável para se reproduzir.
É um fenômeno muito difícil de ser evitado, tá? Digamos assim. Se houver as condições climáticas favoráveis, ou seja, baixo nível do rio, água muito límpida por falta de chuvas, ou seja, a água do rio perde a turbidez, uma insolação mais forte durante um período mais prolongado, há uma proliferação grande de algas, pode haver uma proliferação de cianobactérias. Agora, as medidas paliativas para evitar isso é, primeiro, esclarecimento à população. Então são feitas mobilizações em todas as cidades, em todos os distritos, todos povoados, pela Defesa Civil, juntamente com todos os órgãos envolvidos, para poder alertar a população para não consumir essa água, chovendo, o problema acaba.
Daniel Antunes Neto estranha as denúncias da população. O técnico admite que o problema do esgoto existe, mas, segundo ele, em menor escala, já que a região do norte de Minas Gerais tem abrigado uma série de obras para tratamento de esgoto. Ele destaca que o município de São Francisco, por exemplo, recebeu recentemente sua própria estação. Os ribeirinhos não aceitam as explicações e continuam batalhando para ver ouvidas suas reclamações. João José Ramos, de São Francisco, diz que um grupo de moradores da região encaminhou as denúncias para os governos estadual e federal.
O Brasil defende a quebra de patentes em situações de emergência ligadas às mudanças climáticas. A ideia de considerar critérios de licenciamentos compulsórios para esses casos foi lançada recentemente pelo governo brasileiro durante reunião de negociação da Convenção do Clima da ONU. Até o fim de 2009, encontros técnicos devem elaborar um plano de ação para o segundo período do Protocolo de Quioto a partir de 2013.
O governo brasileiro, Mônica, justifica sua posição citando o acordo da Organização Mundial do Comércio firmado em 2003, segundo o qual a quebra de patentes para medicamentos é permitida em casos de urgência. O mesmo raciocínio valeria para a transferência de tecnologias de energia limpa a países pobres. O Brasil também sugere que países ricos considerem criar um fundo para facilitar a compra de licenças de uso de tecnologia por países em desenvolvimento.
E por falar em mudanças climáticas, a Comissão Mista do Congresso, criada para estudar o tema, aprovou na última semana seu relatório final. Com 254 páginas, o texto não estabelece metas de redução de gases estufa pelo Brasil, mas faz 51 recomendações gerais para que o país adote políticas públicas que contribuam para a diminuição dos efeitos causadores das alterações climáticas.
Entre as sugestões do relatório, Mônica, está a instituição de um Fundo Mundial Ambiental, que seria criado com recursos de operações de importações de produtos para financiar projetos ambientais nos países pobres e em desenvolvimento. Elaborado pelo senador Renato Casagrande, do PSB Capixaba, o texto propõe ainda a instalação, no âmbito do Congresso, de comissão mista permanente sobre mudanças climáticas.
O relatório, Ana, também sugere ao governo federal a formulação da Política Nacional de Mudanças Climáticas e propõe a adoção de programas que desestimulem o uso individual de veículos automotivos e incentivem o uso do transporte público, o transporte solidário, bem como os deslocamentos a pé e de bicicleta.
O documento recomenda ainda a adoção de políticas de estímulo à construção de edificações e equipamentos de infraestrutura urbana com adoção de práticas sustentáveis, como redução do consumo de água e economia de energia, e sugere a implementação de programas que aumentem a participação de fontes renováveis, como eólica, solar e biomassa, na matriz energética brasileira.
O relatório, Ana, registra as atividades da comissão a partir de sua instalação em 13 de março do ano passado. O colegiado realizou audiências públicas para ouvir representantes de vários segmentos sociais, como universidades, institutos de pesquisa, área governamental e setores organizados da sociedade civil. No próximo bloco, município do Mato Grosso desenvolve projeto pioneiro para a legalização das lavouras de soja. A experiência é tema do comentário de estreia do site O Eco, aqui no Salão Verde. Nós voltamos já.
Salão Verde.